Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most useful! Yeah. Every damn week!
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Eu sou o André Amorim e comigo tenho o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, os habituais comentadores da NFL na 11 e os habituais participantes neste bonito podcast. Meus amigos, mais 4 jogos que se foram, faltam 2 finais de conferência e temos o Super Bowl. Depois disso, c'est fini. Como é que vocês estão?
Epá, eu tento não chorar, porque isto está-se a aproximar, é que está mesmo, está-se a aproximar do fim, e vai ficar aqui, fica sempre, acho eu, fica sempre aqui aquele vazio até à altura, principalmente até à altura do draft, que depois é ali para final de abril e aí as coisas começam a acelerar um bocadinho, mas momento triste do ano daqui a 3 semanas.
Sim, basicamente vemos o culminar de uma época e isso é excelente. É ótimo e vermos as melhores equipas a chegar e histórias espetaculares de Tom Brady vir quase para o Super Bowl outra vez, mas de repente são 3 joguinhos e acaba tudo até agosto ou setembro, é chato.
Sim, mas olhem aqui 2 coisas. A primeira é, Nuno, não te quero ver a chorar, ainda para mais hoje é o teu aniversário, estamos aqui a gravar o podcast no dia 19 de janeiro, por isso parabéns para ti, não te quero a chorar hoje, está bem?
Não, não. Hoje não choro, hoje prometo ser forte.
Pronto, e em segundo lugar, eu vou ser, vocês já viram o Narcos, a série? Estão a ver quando o Pablo Escobar
só
fica lá...
Só vi a primeira série.
Quando ele fica sentado no banco, não, sozinho, há um meme que está sempre a circular, vou ser eu.
Sim, no banco, no banco.
Vou ser eu de fevereiro até agosto, não sei o que é que é de fazer à minha vida, pronto, vai ser assim. Mas pronto, olha, meus amigos, a ementa para hoje vai ser composta aqui de uma forma muito especial, porque o Nuno faz anos e eu pensei, vamos fazer uma ementa.
Ui.
Sei que ele gosta de cozinhar, e cozinha bem, já agora.
Mas é verdade, gosto.
Cozinha bem.
E olha, recebi kit de facas fantástico do meu pai, agora. Fiquei mesmo contente.
Por acaso também quer comprar umas, depois eu tenho que ir falar com o teu pai, para ele me dar umas dicas. Mas olhem, para entradas, vamos falar sobre os head coaches que estão a germinar pela NFL, ok? Vamos começar por aí. Depois, para o prato principal, vamos ter as análises dos jogos divisionais. Para a sobremesa, vamos ter a antevisão dos jogos do próximo dia 24 de janeiro, os finais de conferência. E depois o café com cheirinho. E também podemos meter ali o bolo para cantarmos os parabéns ao Nuno. Vai ser aqui uma visão mais alargada sobre o que quer realmente dizer o teto salarial, o cap salary. É algo que falamos de forma recorrente e muitas pessoas nos têm lançado essa questão. E eu, antes de terminar este podcast hoje, eu gostava de falar um bocadinho sobre isso. Estão então preparadíssimos para arrancar? E, meus amigos, quem também está preparado para arrancar são algumas equipas que já têm o seu futuro definido. E eu gostava de obter um bocadinho a vossa opinião sobre alguns dos casamentos que estamos a ter entre head coaches e equipas. E começo por Robert Saleh nos New York Jets. O que é que vocês acham que isto vai resultar?
Eu adoro a escolha, eu adoro o Robert Saleh e para mim a atitude que ele traz para dentro de campo, que vai ter que começar a ser um bocado mais comedida, não é? Porque é diferente sermos só coordenadores ou sermos treinadores principais da equipa, há uma grande diferença, mas acho que é líder de homens. Acho que é isso que vai fazer, principalmente neste primeiro ano, vai tentar formar uma equipa. Viu Kyle Shanahan trabalhar com John Lynch a fazer um rebuild total a estes 49ers, que lutam, só lutaram por uma Super Bowl, mas para mim por motivos de lesão, mas basicamente Robert Saleh, isto temos sempre que ver, não é? Temos sempre que ver o que é que fazem. Mas está em ótimas condições para ser bem sucedido.
Sim, eu concordo com o Nuno, é liderança acima de tudo. Acho que é bom na medida em que não é um daqueles treinadores que chama e que pede atenção, que ia ser ofuscado pelas luzes de Nova York. Eu acho que é um treinador completamente fora desse tipo de situações, que é o que os Jets precisam. Não precisam de ninguém que seja muito abrasivo e que goste das estrelas e dos holofotes em cima dele, por isso acho que Robert Salas está muito bem nessa posição. O que o Nuno disse da reestruturação que houve nos 49ers, acho que é muito boa já ter essa experiência, e depois o coaching staff que ele já começou a levar para os Jets, que é um coaching staff com muita gente com quem ele já trabalhou, que também já passou por essa reestruturação, e que acho que vai trazer o que eram os 49ers a nível da cultura vencedora que têm conseguido empregar na equipa, passar isso para os Jets, acho que é muito bom. Tem apenas mais ou menos, tem uma grande questão, que é a questão do quarterback, mas também não tenho dúvidas que ele tem confiança no LaFleur e nele próprio para conseguir levar os Jets já aqui uma boa decisão relativa ao quarterback.
Tocaste bem nesses pontos dos coordenadores e agora tocaste no LaFleur, e para quem não sabe, ele vai levar o coordenador do jogo de corrida dos 49ers, aliás, de passe, não é de corrida, dos 49ers, para ser coordenador ofensivo dos Jets, que é irmão do Matt LaFleur, treinador principal da equipa dos Packers. Sim, que entretanto já tinha tentado contratar o irmão aos 49ers e Kyle Shanahan não tinha deixado. Já
sim,
agora.
O Mike LaFleur vai ser o coordenador ofensivo em Nova York. Eu por acaso acho que não vai ser aqui um casamento feliz. Espero estar errado, atenção, porque eu gosto muito do Robert Salah, mas eu acho que não era o encaixe que eu gostava de o ter visto ter. Eu gostava muito mais que ele tivesse ficado do lado da NFC, gostava que ele tivesse ido para Detroit. Ainda que em Nova York acho que ele vai encontrar uma defesa mais capaz, com peças mais interessantes para ser bem sucedido, mas ir para Nova York eu acho que vai ser complicado. Aquilo é um franchise que culturalmente tem ali problemas, e acho que não era um head coach rookie que vai conseguir resolver isso, ainda que seja uma nova tendência que estamos a ter na NFL, termos cada vez mais coordenadores a passar para head coaches com 1, 2, 3 anos de bom trabalho na liga. O Robert Salah já provou que é um excelente coordenador, agora a grande questão vai ser resolver esse tópico do quarterback e depois perceber se no papel de head coach consegue continuar a motivar as suas tropas. Continuando nessas tendências, mais dois elementos que foram promovidos ao fim de alguns anos como coordenadores, ainda que um teve uma ascensão hiper rápida e o outro teve um percurso bastante interessante. Falo de Arthur Smith em Atlanta, vai orientar os Atlanta Falcons, e Arthur Smith teve um percurso muito interessante dentro da equipa de Tennessee. E falo de Brandon Staley, que depois de um ano a ser o coordenador defensivo dos LA Rams, vai continuar na cidade de LA, mas vai passar a ser o head coach da equipa dos Chargers. Qual é que é a vossa visão sobre estas aquisições?
Pegando primeiro então no Brandon Staley, que teve esse crescimento enorme de college, NFL, muito sucesso na NFL como do coordenador defensivo, apesar de ser só esta época, mas esta época teve exemplar. Estou um bocado dividido nesta dos Chargers. Acho que preferia Brian Daboll para trabalhar com o Justin Herbert. Não tira
20 vezes.
Mas não tira nenhum mérito ao Staley, mas pelo menos era a visão que eu achava que os Chargers deveriam ter. Espero que não seja demasiado cedo e que se perca um bom head coach no futuro. Ou seja, ele pode estar a vir demasiado cedo e se correr mal pode ficar logo com a etiqueta que é um mau head coach e fica sempre para sempre como coordenador. Eu gostava que ele tivesse mais experiência, mas o trabalho que ele fez ao longo da sua carreira e este ano nos Chargers foi muito interessante. Acho que talvez a contratação mais importante é um assistente de head coach, um estilo de Romeo Crennel ou Jim Caldwell que se vê por aí, um senhor com experiência para ajudar agora nesta transição, acho que era importante.
Isso tem que ser chave. Eu não gosto da contratação.
Eu também não gosto.
Não gosto, acho que tinham que ir buscar, tentar ir buscar uma mente ofensiva para trabalhar com Justin Herbert diretamente, com um cunho pessoal, crescimento de Justin Herbert. Já se percebeu que é o quarterback do futuro da equipa, é preciso agarrar aquilo afincadamente. E depois vão buscar não só um rookie head coach, como um rookie a quase tudo. Com 4 anos de experiência na NFL, treinador de outside linebackers, primeiro ano a ser coordenador defensivo, ou seja, muito pouca experiência, e depois olhamos e quais é que são as referências de Staley. É Vic Fangio, ok, mas teve a sua primeira, o seu primeiro trabalho como treinador principal há pouquíssimo tempo. John Fox, Sean McVay, ok, Sean McVay, e Matt Nagy. Não me parece, numa equipa dos Chargers, que acaba por ter alguns egos, não gosto da contratação.
Eu também não gosto. Eu também não gosto nada e gosto ainda menos quando sei que há bons nomes ofensivos disponíveis. Eric Bieniemy, Brian Daboll, são logo os dois que me vêm à cabeça. Josh McDaniels, também vou dizer esse nome e já vamos também falar dele. Mas acima de tudo, e atenção, idade não é competência. Idade não é competência. Sim, não é por ele ser mais novo que eu digo certo. Que ele vai ser menos competente para a função. Acho é que gerir um balneário da NFL, aliás, gerir qualquer tipo de equipas num desporto de testosterona, tu tens que ser um verdadeiro alfa. E eu não sei se Brandon Staley... Porque uma coisa, a defesa dos Rams já era boa sem ele. Atenção, já era boa. Com ele continuou a ser boa. Mas tens um Aaron Donald e tens um Ramsey.
Exatamente, exatamente. É uma defesa também construída de uma forma muito sólida, muito rápida. E em comparação, por exemplo, Sean McVay teve 6 anos de trabalho na NFL antes de ser treinador principal e foi coordenador ofensivo durante 3 anos anteriormente. Com resultados. Staley é demasiado verdinho, é o meu medo, principalmente para uma equipa dos Chargers, que já tem algumas peças no lugar certo e é para ganhar agora.
Sim, tem que aproveitar o contrato rookie do Justin Herbert para tentar ganhar. Isso é certinho.
Eles se calhar tiveram medo, não? Porque o Debo e o Bieniemy ainda não podem ser,
mas
estão nos playoffs, não sei se não tiveram medo.
Estão com medo e tomam uma decisão que pode ter impacto daqui. Vais estar 2 ou 3 anos e vais rebentar a oportunidade do contrato do Herbert.
Eu acho que é Depende do coordenador também. Depende de quem é que o coordenador ofensivo for.
Já agora, Pedro, estavas a dizer que estavam com medo. Eu não sei que equipe é que ia buscar no Staley. E aqui a buscar o Staley para ser treinador. Ou seja, eu percebo antecipar só o resto das equipas, ter
Sim,
medo garantir de ficar
o nome
para o fim.
Gosto, não é? Garantir o nome.
Exatamente. Eu não acredito que Staley fosse, pelo menos estaria ali no final do meu top 5, talvez, de Sim. treinadores ainda disponíveis.
Sim, não, acho que foi uma má decisão. E já agora, sobre o Arthur Smith em Atlanta, eu acho que o Arthur Smith tinha que ir para alguma equipa. Os Falcons não eram a equipa que eu gostava de o ter visto ir para, mas acho que pode ser um bom casamento, pode vir a fazer sentido, vai ter ali uma reestruturação interessante para fazer do ponto de vista ofensivo, mas tem um receiver de futuro, tem um receiver veteraníssimo, hiper talentoso, e depois agora também vai ser chave quem é que ele vai buscar para a defesa, para o ajudar também a reorganizar uma das piores unidades, ainda que tenham terminado a fase regular em bom sentido.
Sim, o Arthur Smith entrou por baixo na organização dos Titans e foi fazendo aquele, não é, self-made man, foi subindo na escada, até que chegou a treinador de tight ends nos Titans, teve lá 3 anos, depois foi coordenador ofensivo nos últimos 2 anos, com sucesso e merece ter a oportunidade. Ou seja, é alguém já mais trabalhado, chega lá quase como Brian Flores, o mesmo tipo de treinador, que vem de baixo e vai subindo na cadeia. Gosto imenso da contratação, lá está, treinador ofensivo para estes Falcons neste momento, significa que muito provavelmente vão continuar a querer apostar no Julio Jones e no Matt Ryan, acho eu.
Sim, a minha questão... A minha questão é, ele vai ser também offensive coordinator? Vai assumir só head coach?
Eu acho que ele vai ser play caller.
Estou assim um bocado questionado. E que tipo de head coach é que vai ser? Se, vindo que tem trabalhado com o Vrabel, se vai ser esse tipo de head coach ou não? Mas isto são questões que que acho que se vão responder mais para a frente. Eu gosto da contratação, por acaso. Sim. E estou muito curioso para ver a reformulação que ele vai ter de fazer ofensivamente. O Julio Jones e o Matt Ryan recebem muito dinheiro. E não sei até que ponto é que não precisará de fazer. Não digo este ano, mas para o ano, quem sabe, começar a mexer mais peças.
Sim, mas só para dizer aqui que o Arthur Smith só tem que ir buscar um Derrick Henry. E está feito.
Sim, está feito. É só encontrar um Derrick Henry. Isso, há os pacotes, não é?
Najee Harris da Alabama.
Mas vamos ver o que é que ele vai fazer aí nessa reestruturação. Entretanto, o Urban Meyer em Jacksonville, já falámos um bocadinho disso no passado, não há ainda muito a dizer, também ainda não saíram grandes notícias. A única que eu vi foi do Raheem Morris poder ser o coordenador defensivo. Acho que pode vir a ser interessante. Raheem Morris vai aterrar em algum lado, de certeza. Não acredito que fique em Atlanta também. E, entretanto, as confirmações que nos faltam ter, mas que à partida, já há aqui alguns zunzuns, que é isto que vai acontecer, é os Eagles ainda falta oficializar o seu head coach, sendo que o favorito diz ser Josh McDaniels. Os Lions falta oficializarem também o seu head coach, ainda que Dan Campbell, que é um jogador que já é um treinador que tem 11 anos de experiência na NFL, 6 em Miami, 5 com o Saints sobre a tutela de Sean Payton. E os Texans, que fala-se que Eric Bieniemy pode ser o escolhido. Concordam com estes três nomes para as três funções em questão? McDaniels e Eric Bieniemy muito mais em voga, Dan Campbell muito mais debaixo do radar, vamos assim dizer. Mas o que é que acham destas potenciais aquisições?
Eu gosto. Gosto da questão do Josh McDaniels para trabalhar com o Carson Wentz, porque acho que é esse o objetivo principal. Do lado dos Lions, gosto do Dan Campbell, porque eu acho que é uma pessoa que conhece, porque ele chegou a jogar em Detroit, fez um bom trabalho quando foi o interino nos Dolphins na época de 2015 e tem aprendido nos Saints e acho que é uma boa transição. Vai ser claramente head coach. Aí está, o staff ofensivo e defensivo vai ser importantíssimo, visto que ele vai ter de dar completamente chaves aos seus coordenadores, e eu acho que é um daqueles que tough guys, que eu acho que é importante na cidade de Detroit ser um tough guy, um rijo que impõe respeito. Acho que é o melhor para a equipa e para a cultura da cidade de Detroit. Os Texans, ou é Bieniemy ou Watson vai embora, e temos a maior notícia da off-season, que é o Watson, e acabou.
Pois.
Mas desculpa. Achas que se o Bieniemy for, o Watson fica, de certeza?
De certeza não sei. Mas acho que é a única hipótese para ele ficar é o Bieniemy.
E eu acho que o Bieniemy só vai com garantias que o Watson fica, já agora.
Isso é daqueles contratos que tem tudo para correr mal.
E neste momento o Watson nem responde às chamadas dos Texans.
Os Texans, neste momento, é o sítio para onde ninguém quer ir treinar. Estou a falar dos candidatos de topo, obviamente.
Sim.
É de fugir. Eu para mim acho que estas três equipas que já podiam ter avançado, não é, para qualquer um destes treinadores, estão à espera de pessoas ali que estão nestas quatro equipas ainda em disputa. Têm que estar. Eu acho que estão à espera de Brian Daboll, por exemplo. Nathaniel Hackett, que eu falei, por exemplo, o coordenador ofensivo dos Packers, acho que tem que haver aqui alguma coisa para ainda não terem avançado para um Dan Campbell, por exemplo.
Sim, não, imagina, eu acho que eu, Dan Campbell, não vou estar a falar porque vou ser sincero, conheço muito pouco do trabalho dele. Acho que vem é da escola de Sean Payton, escola Bill Parcells. Por isso, à partida, há de ter ali algumas coisas
chegou
boas.
Chegou a ser treinador principal interino dos Dolphins. Há umas épocas atrás.
Sim, no 2010, 2011. Sim.
Foi isso que depois lhe rendeu o trabalho no Saints.
Que o trouxe para a ribalta.
O Philbin foi despedido em 2015, estava 1-4 e ele acabou 5-7 com os Dolphins, que eram fraquíssimos. E depois o Sean Payton foi buscá-lo para assistant e tight end coach, etc. Yes. E está a aprender, basicamente.
Sim, não, yes. Mas lá está. Essa é das que há mais, se calhar, capacidade para vermos aqui um bocadinho o que é que poderá ou não acontecer. Claro. O Josh McDaniels em Filadélfia, adoro. Ok, vou desde já dizer que adoro. Acho que o McDaniels tem aqui duas coisas. A primeira é... Ele já saiu uma vez da casa do pai e correu mal. Mas as condições não eram as melhores. Depois voltou a dizer ao pai, pai, vou-me embora. E depois, afinal, voltou. Falo contra da questão dos Colts, que depois optaram por ir para o Frank Reich. Por isso, eu acho que ele vai ter aqui outra oportunidade. E é a última. Ele, a próxima vez que ele sair de New England, é a última que ele vai ter de poder ser head coach. E acho que os Eagles é uma equipe interessante para ele ir. Numa divisão que... não está com nenhum claro alfa, nenhuma alfa team, ou seja, ele vai ter a oportunidade de fazer as coisas acontecer. Os Eagles têm um roster interessante, com boas peças, precisam de sistema, precisam de alguém que dê nova vida ao Carson Wentz. Eu gosto, e temos que dar mérito àquilo que o Josh McDaniels fez este ano com o Cam Newton. Ele reformulou o ataque todo para encaixar no Cam Newton, e eu acho que ele pode fazer o mesmo para encaixar o Carson Wentz ou o Jalen Hurts, em último caso. Por isso eu gosto muito. O Eric Bieniemy para os Texans. Eu só acho que o Eric Bieniemy merecia melhor. Porque...
Sim, eu tenho pena, tenho muita pena.
Porque eu acho que ele, para lá. Ele pode estar duríssimo. A meter numa situação para ser mal sucedido. E eu não sei se vocês viram aquelas palavras do Andy Reid a elogiar o Eric Bieniemy, a dizer que era alguém que ele gostava de ver suceder e no final até foi extremamente emotivo porque disse que era alguém que ele gostava que até o filho dele fosse treinado por... Isso porque o Andy Reid, infelizmente, em 2012, um dos filhos dele faleceu durante um training camp da equipa. E por isso ele ter dito aquilo revela o quão emotivo e o quão ele acredita no sucesso do Eric Bieniemy. Eu gostava era só que ele fosse para um sítio melhor. Pronto, e acho que neste momento quem quer que vá para os Texans, e os nomes falados eram o Bieniemy, o Leslie Frazier, o Brian Daboll... entre os três, pá, eu preferia que fosse o Leslie Frazier, porque acho que já tem a carreira mais feita, não sei, não gostava de ver o Devil ou o Eric.
Ou manter o Romeo Crennel.
Ou isso, não sei.
Acho que nem esse quer.
Esse está para a reforma, não é?
Está para a reforma, vai-se meter no meio da confusão, porque aquilo é uma confusão, basicamente.
Yeah. Mas olha, vai ser interessante ver agora como é que isto vai acontecer, o que é que vai aqui acontecer ao longo destas próximas semanas, em particular nestes três cargos que falta anunciarem, e depois vamos lá ver. Porque, e depois sobre a novela do Watson, só aqui também porque foi uma questão que nos lançaram muito no Twitter, o que é que vocês acham, aqui de forma resumida, o que é que vocês acham que vai acontecer com o Watson? Ele vai ficar, ou querem deixar aqui uma previsão bold de para onde é que vocês acham que ele vai parar?
Isto é o bold e, o meu, e a minha vontade, porque assim, só referir, para quem não sabe, o Watson tem no contrato uma no trade clause. Portanto, não pode ser trocado a não ser que ele queira. Portanto, ele só vai sair dos Texans para onde ele quiser. O que quer dizer que quando os Jets lhe oferecerem duas escolhas de primeira, o Darnold e uma de segunda, ele vai para os Jets e Robert Saleh tem o seu quarterback.
Ok. Ui. Eu já fiz uma aqui há umas semanas.
Mas diz lá qual é que é.
A minha era dos Dolphins. Darem o Tua.
É dos Dolphins.
As duas primeiras deste ano, as duas primeiras escolhas na primeira ronda, e ainda darem uma primeira no ano a seguir, ou uma segunda e uma terceira, pá, qualquer coisa assim.
Mas essas, sim.
Essa para mim fazia sentido. E acho que é possível de acontecer, sim.
Yeah, essas são as duas que são mais faladas. Agora... Eu não tive a oportunidade de ver muito sobre isso, mas agora fala-se que os Panthers podem entrar na corrida por Deshaun Watson. Não sei sinceramente que tipo de compensação é que os Panthers têm para dar. Têm Bridgewater, talvez, com um contrato de mais 4 anos, que pode ser, eu sei que não é muito caro e pode ser um bridge quarterback. Para os Texans, não sei, mas vai ser muito caro da Sean Watson.
Não, vai ser.
Eu estou com o Pedro.
Olha, e já agora tu hoje estás a concordar muito com o Pedro, já não estou a gostar disto, mas tudo bem.
Já andamos.
Eu vou deixar passar. Mas olha, vamos aqui ser sinceros. Nós os três gostávamos era de uma coisa. Vamos lá ser sinceros aqui.
Fogo.
Nós eu acho que não é possível.
Eu acho que é possível, mas não acho que vai acontecer. Era aí para os 49ers.
Possível é, mas não faria sentido para os 49ers, a meu ver.
Sim, aquilo que eu vi a acontecer era um pacote que era Jimmy Garoppolo, Nick Bosa, a primeira deste ano e a primeira do próximo ano. Porque estamos a falar de um valor, não é? Absurdo.
Mas já agora, davas isso?
Eu não dava isto.
Eu também não.
Eu não dava isto.
É pá. Eu
até
acho que dava.
Ia ter muita pena de ver o Nick Bosa. Ia ter pena de ver o Nick Bosa em Houston, coitado.
Mas ele vai para o outro lado, vai falar para longe. Não faz mal, ficavas com o Watson ali em São Francisco. Estás a brincar.
Não digas nada.
Mas tu estás...
Pedro não ia dormir durante uma data de semanas, meu. Parece eu esta semana que não durmo, nunca mais chega domingo para vermos os finais de conferência.
Fogo.
Mas pronto. Mas olha, vamos lá continuar. Já estamos aqui a divagar demasiado. Vamos falar então aqui dos 4 jogos deste passado fim de semana. Agora vamos entrar aqui para o prato principal. Primeiro jogo do fim de semana, Packers 32, Rams 18. Domínio da equipa dos Packers, domínio no relógio, uso de jogo de corrida e de passe quando é preciso e, acima de tudo, muita sapiência no play calling por parte de Matt LaFleur e de Aaron Rodgers. O que é que vocês acharam aqui da partida, tendo em conta estes ingredientes?
Eu tinha algumas dúvidas à entrada, apesar da resposta no Twitter ter sido massiva, que o melhor ataque da NFL era os Packers. Eu à entrada ainda tinha algumas dúvidas. Meto aqui Tom Brady, ainda pode ter aqui uma palavra a dizer, Mahomes pode ter aqui uma palavra a dizer, mas estes Packers são destrutivos e quando num jogo contra a defesa, que nós chegámos a falar disso durante o jogo, defesa muito rápida, mas também um bocado leve, para ser rápido perde-se um bocado de peso, com Aaron Donald que não estava a 100% nem pouco mais ou menos, uma linha ofensiva a fazer um trabalho extraordinário, em que o game plan foi estrondoso por parte do Matt LaFleur e também do Mike Pettine, já agora, mas basicamente quando há este tipo de jogo de corrida e Aaron Rodgers é simplesmente ajudado por um jogo de corrida como este, não há nada a fazer. Os Packers a jogar assim é mais um canudo.
Eu concordo, estão muito fortes os Packers. Eu tinha apostado Rams, fiquei com mais dúvidas, pois quando o Cooper Kupp se deu que não ia estar, e aí comecei a questionar um bocadinho, mas não estava à espera que os Packers fossem tão dominantes, porque foi o que aconteceu. Aí está, Aaron Donald não fazer nada, é verdade, estava aleijado e não vimos o que era talvez 75% sequer de Aaron Donald, mas não fez nada. O resto da defesa está, sentiu-se muito impotente contra um ataque que não quero dizer que fazia o que queria, mas a maior parte das vezes eu senti o ataque dos Packers demasiado confortável num jogo que ia ser teoricamente difícil. E depois a defesa está a melhorar, o pass rush está a ficar muito forte, especialmente com a emergência do Rashawn Gary, e depois isso acaba por ajudar o resto. O Kenny Clark, eu já gostava muito dele, acho que cada vez gosto mais, está um monstro no meio da linha defensiva, e conseguiram controlar o jogo a maior parte do tempo. Nunca é claro que vem aquela narrativa quando depois os Rams marcam, é agora que vão dar a cambalhota, mas os Packers estiveram sempre tranquilos por cima do jogo.
E quem foi... é que ganhou o duelo do Ramsey com o Davante Adams?
Depende, a ganhar no 1-1, eu acho que ganhou o Ramsey, mas não é também pela previsão isso. Que eu disse. Eu falhei a previsão que disse.
Não por muito, ainda bem que ele admite, não é? Diz aqui, não precisamos ser nós a dizer.
Mas olha, tomara eu ter uma previsão dessas e falhar por tão pouco. Já.
É verdade. Não foi. E o touchdown não pode ser imputado ao Ramsey. Porque...
Eu não estou a meter o touchdown.
Não podemos imputar o touchdown ao Ramsey. Mas acima de tudo, olha, eu acho que os Packers fazem o que querem de qualquer adversário neste momento, ofensivamente falando. Sim. E defensivamente, acho que também temos que falar da tal emergência do Rashawn Gary, do excelente jogo do Kenny Clark e o Jair Alexander.
E o Jair
Nós não dizemos
Alexander.
O nome dele uma única vez. E yeah. quando não diz o nome de um corner uma única vez, é porque ele está a fazer o trabalho dele. E está a ser, tá a ser também uma das grandes peças para o sucesso destes Packers, sem sombra de dúvidas. E os Rams, para mim, vão ter um problema para gerir este off-season, que é Jared Goff. Porque contrato absurdo para aquilo que ele já provou que consegue fazer. Por isso, para o ano, eu acho que é um ano muito make it or break it para a equipa dos Rams, em particular no que toca ao Jared Goff.
Olha, é só vou voltar uma coisa atrás, porque acho mesmo, tu falaste do touchdown que o Jalen Ramsey sofreu e que não era culpa dele. Quem não viu este touchdown é uma ótima oportunidade de perceber a influência dos motions nas jogadas. É basicamente isto é uma super jogada, não é? Que tira proveito dessas movimentações, mas é uma jogada perfeita em que se vê perfeitamente o resultado dessas tais movimentações pre-snap.
Sim, é verdade, é verdade. E a capacidade que as equipas vão tendo de... Antigamente, nos anos 80, tu não ouvia isto, não é? Tu tinhas uma formação e vamos com essa formação e dessa formação... Corremos as rotas todas, depois entretanto começou a ser introduzido os motions e a capacidade de mover as peças para tentar confundir quem está do outro lado, e claramente que isso deu outra dinâmica ao jogo e adiciona outra dimensão também à própria partida. Mas pronto, sobre este jogo não há muito mais a dizer, os Packers então venceram de forma esclarecedora e seguem em frente para o final de conferência que vai ser em Lambeau Field. Já vamos falar sobre esse jogo. No jogo seguinte do fim de semana, vimos os Bills vencerem 17-13 os Ravens. Uma vitória justa dos Bills. Na minha opinião, eu tinha dito que estes Bills não passavam dos Colts na altura e acho que não mereciam ter passado dos Colts, mas estes Ravens foram muito poucachinho. Foram muito poucachinho. Tiveram a oportunidade de empatar o jogo. E lá está, isto é outra oportunidade, Nuno. Estavas a dizer há bocado de perceber a dinâmica das vantagens competitivas. Este é outro jogo em que nós podemos ver a importância de, como uma jogada, vir um jogo completamente do avesso. Completamente. Porque os Ravens estavam a perder 10-3, fazem um drive até à red zone, podiam ter empatado a partida e em menos de 60 segundos perdem o jogo. Pick 6 e a lesão de Lamar Jackson, praticamente seguida, que o mandou para protocolo com concussion e acabou.
Sim, tivemos um jogo que também se esperava que fosse de um lado dos Ravens o rolo compressor a correr para cima da defesa dos Bills e que o ataque de Josh Allen, mesmo contra aquela defesa, ia meter pontos. A realidade é que ficou a primeira parte 3-3, parecia quase um jogo de futebol. E depois chega os ajustes então da primeira parte. Brian Daboll começa a segunda parte com um game plan muito bom e que faz os Bills ir até à end zone, marca o touchdown e depois era preciso ver a resposta dos Ravens, que também foi muito boa, e depois nessa pick 6 o jogo acabou. Mas o destaque para mim foi a defesa dos Bills, porque aí está, era suposto eles levarem com jardas atrás de jardas atrás de jardas de corrida, e a realidade é que não foi isso que aconteceu. Os Ravens começaram bem, mas acho que depois perceberam também que a defesa dos Bills estava preparada para aquilo e conseguiram neutralizar o ponto de corrida, e depois Lamar Jackson, se tem de passar, ainda é muito verdinho.
Pois, e estás a tocar no ponto certo, e eu vou entrar aqui a pé juntos, porque o ataque dos Ravens é um ataque unidimensional, ponto final. Porque é aquilo que Lamar Jackson faz bem e é isso que eles tentam maximizar e fazer um esquema à volta disso, e o Lamar Jackson é único na liga com a capacidade de fazer algo parecido com aquilo, é o único. No entanto, e isto leva-me ao ponto de achar que nos embates divisionais vamos ter as quatro melhores equipas da NFL. Eu acho que vocês concordam com isso. ou não?
Sim, acho que sim.
Pá, tipo 4, 5, top 5.
Sim,
cinco,
não,
quatro,
não, não, são as 4. Quatro,
exatamente. E imagina, eu acho que as 4 melhores equipas são as 4 equipas acima de tudo mais completas. Boa defesa, super ataque, super defesa, bom ataque, não é o caso, por acaso.
Sim, e uma coisa, e temos de falar também das equipas especiais, sendo que aí os Packers são horríveis, só para dizer isso.
Mas olha que os Bucks, se não fosse aquele blocking da back ao Deontay Harris, levavam um touchdown no segundo punt return, e aí o jogo virava completamente.
Mas isto só para vos meter aqui uma coisa em cima da mesa. Não é bem uma pergunta para... Quer dizer, posso transformar isto numa pergunta para queijinho. Mas o Lamar Jackson, e isto foi o pensamento que me ficou, não ganha Super Bowls, ok? Não ganha. Sim. Porque chega a um ponto, não é? Em que começa a jogar com as melhores defesas, e se é unidimensional, não tem hipótese. Não consegue ganhar. Vocês, enquanto organização dos Ravens, continuam a apostar num quarterback que sabem, não é? Porque nós sabemos. É incrível, não é? Mas não ganha Super Bowl. Bora?
Eu mandava o Greg Roman passear.
Pronto, aí está.
Pronto. Porque, ouve-me agora, o Greg Roman, diz-me um ataque do Greg Roman em que tenha havido, em que exista boa construção de conceitos de passe. Não existe. Ele é incrível. Ele é muito bom na questão do jogo, de desenhar os ataques para serem rolos compressores no que toca a correr a bola. Mas é mau em termos de desenho de conceitos de passe e de formações de que sejam mais agressivas ou mais up-tempo, como se
costuma dizer. Mas imagina, mas tu queres mesmo confiar uma época da carreira de Lamar Jackson, imagina, num guru de passe,
tens
sem
que lhe dar essa oportunidade. Ou então tens que trazer, imagina, tudo bem, se calhar mandar o Greg Roman passear é muito drástico, mas ires buscar alguém para te ajudar no desenho de jogadas de passe? Ah, e dares,
tem
e
de
apostares,
haver um ajuste.
E apostares num equilíbrio maior... Para o Lamar Jackson.
O Steve Smith.
Eu não vou... Mas tu estás a insinuar... Estás
essa
a insinuar,
foi épica.
Estás a insinuar que devias mandar o Lamar Jackson embora? A desistir
não
dele?
É isso. Não é isso.
É que eu não faria isso.
Eu não estou a insinuar isso. Eu estou a dizer que tu, enquanto organização dos Ravens, não é, tens um quarterback que acaba por ser... Imagina, é o melhor a fazer uma coisa, sem dúvida, mas não é incrível a fazer outra. E é um quarterback que está visto que quando joga com as melhores defesas, nos melhores momentos, tropeça, não consegue passar, porque é limitado. Tu vais ter que fazer uma decisão organizacional se vais investir 50 milhões de euros por época num quarterback assim, por exemplo.
Por isso é que eu aí que tenho de concordar com o André. Porque tem de haver, sabemos que ele é limitado nisso, desenvolvemos isso.
É isso, é isso.
Josh Allen era limitado nisso, é verdade que não tem capacidade de correr, foi trabalhado para ser o Josh Allen que é hoje em dia. O Greg Roman acho que descansou demasiado na sombra da bananeira e viu que a época passada, só perdemos nos playoffs por causa disto, conseguimos ir fazer mais ou menos o mesmo e conseguimos chegar lá. E a realidade é que não aconteceu isso. É preciso dar a outra vertente ao jogo de passe dos Ravens, porque senão o efeito Lamar Jackson dura, aí está, até certo ponto. E depois vai-se perder. É como o Steve Smith disse, quando acabou o jogo dos Ravens, disse, o meu filho tem 6 anos, está a dormir, chamava este ataque se fosse preciso. Porque está previsível, é forte.
Sim, torna-se previsível.
É previsível, é preciso... Ou Greg Roman vai embora e traz alguém para trabalhar o jogo em corrida e trabalhar o Lamar Jackson nisto, ou acrescentas ao Greg Roman alguém para trabalhar jogadas de passe e o passe com o Lamar Jackson, porque aí está, porque senão daqui a 2 anos, quando depois de acabar o contrato do Lamar e tiveres de decidir, aí depois aí,
eu acho que qualquer líder, qualquer gestor de uma equipa tem que dar as ferramentas para qualquer pessoa ser bem-sucedida. E não sei se já deram isso 100% ao Lamar Jackson.
A minha questão é que tu estás com um coordenador ofensivo que maximiza o melhor que o teu quarterback faz.
Sim, mas não lhe dá mais ferramentas. Tens que lhe dar mais ferramentas. Tens que o munir com mais... Olha lá, eu acho que tu podes fazer aqui um breakdown de forma muito elementar, que para quarterback no jogo de passe há duas coisas fundamentais. Ter bom braço que te permita fazer todo o tipo de lançamentos e processo mental na tomada de decisões. O Lamar Jackson tem braço. Acho que nenhum de nós duvida disso, certo? Ele tem braço. Certo. Pode não ser o mais certeiro, mas tem braço. Processo mental, decisão. Tem que trabalhar isso. O Josh Allen, gostei da comparação do Pedro, evoluiu de uma forma absurda de um ano para o outro. E eu não sei, eu acho que vocês também já ouviram isso. Eu tive a oportunidade de um podcast em que o Chris Sims lhe perguntou o que é que ele fez. E ele disse, fui a uma empresa qualquer, especializada na avaliação da monitorização do corpo, e percebi que havia determinados mecanismos que eu tinha que mudar na ativação muscular, blá, 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 blá. O Lamar, se calhar, tem que fazer isso, trabalhar também do ponto de vista da decisão, das progressões das lesões, das progressões das leituras no jogo. A inclusão de alguém para trabalhar o jogo de passe pode ajudar nisso, simplificar ao máximo. Pá, e acho que é assim que eles podem... Eu não desisti do Lamar, eu acho que estes Ravens têm tudo para ainda serem competitivos nos próximos 2 anos.
Competitivos, sem dúvida, e têm sido, estás a ver?
Têm a quebrar esse estigma, têm a quebrar o estigma de...
É um choker.
Yeah, têm que quebrar esse estigma de não ser um choker. Mas pronto, olha, vamos continuar. Faltam-nos aqui ainda mais 2 jogos. Vamos passar agora para os jogos de domingo, onde os Chiefs venceram 22-17 os Browns. Um grande jogo, muito bem disputado entre as duas equipas, ainda que, obviamente, a lesão de Mahomes ao longo do jogo teve um grande impacto também naquilo que acabou por ser a partida. Há, acima de tudo, 2 coisas que eu quero vos perguntar neste jogo. A primeira é
claro impacto, que vens.
O impacto da lesão de Mahomes no resultado final e depois aquela decisão duvidosa. Aliás, não é, a decisão não foi duvidosa do ponto de vista de aquilo foi touchback, ponto final, acabou, segue em frente. Podemos não concordar com a regra, mas foi. A questão é, Daniel Sorensen, no momento da placagem, deu ali um helmet to helmet. Aquilo foi uma falta que ficou por assinalar, sim ou não?
Sim. Depois de veres 35 vezes, ou de veres nas repetições, em câmara lenta, é muito fácil de chamar as coisas. Aquilo não é uma falta que dê revisão. E estamos a falar de pessoas que andam em sprint, eles não estão ali a passo. E é o Higgins, acho que foi o momento, que se manda, baixa-se e vira-se, e o Sorensen também se baixa. O Sorensen baixa-se de repente para ir ao contacto, não é propriamente um movimento que ele vem a fazer contínuo. Portanto, eu também não achei que tivesse sido falta inicialmente, eu não marcava falta, eu só tenho problemas, entre aspas, com a regra, porque a não chamada de falta, para mim, não é esclarecedor.
Eu para mim também não é falta, acho que é para começar, não houve intenções maldosas de Sorensen nenhumas. Sorensen quis fazer a jogada que acabou por fazer, e se não a fizesse daquela maneira, e eu não quero dizer que não há contacto por parte do capacete, mas é impossível não haver contacto de capacete numa jogada daquelas naquele momento. Com o Higgins a esticar-se todo, quase rente ao chão, é impossível. E eu não marcava essa falta. Já relativamente à regra, concordo em absoluto com a existência desta regra, porque acho que é uma questão de posse de bola. E estava a ouvir um podcast do Chris Sims em que ele fala disso perfeitamente, como um elemento básico do jogo, não é? O objetivo é chegar àquela zona, temos uma zona de campo em que o objetivo é ultrapassar aquela área, e se houve um fumble nessa zona, a equipa tem que ser penalizada. Pronto, agora como é que a equipa é penalizada, isso é outra coisa. É algo que o Chris Sims diz, não é? Porque isso é outra coisa. Se a bola lhe é devolvida à mesma equipa que tinha a posse de bola, ou seja, aos Browns, tipo nas 20 jardas deles, isso é outra coisa. Mas a equipa tem que ser penalizada.
Essa é a minha questão, mas tem de ser penalizada porque se não há recessa, se não há, se os Chiefs não recebem a bola, não retornam a bola. Esse é o meu problema. É que os Chiefs, nunca houve lá um almoço dos Chiefs que pegou na bola e disse: é minha.
Porque houve um fumble, pá, eu dava houve a bola, uma jogada então, mas defensiva, olha, mas olha, feita que é que na tua end zone.
Sim, mas o que é que achas disto?
Não, a bola é feita fica, cá fora.
A bola fica da defesa, não uma jarda. Aliás, a bola fica da defesa que passa para o seu ataque numa jarda.
Ah, sim, mas isso, ou seja, isso é a mudança da penalização, estás a ver? Sim. Acho que é uma, acho que faz sentido isso, acho que faz sentido a mudança de posse de bola, ou seja, têm que recomeçar o lance ofensivo todo de início porque falharam.
Não, isso não, isso não acontece em... Isso não acontece, estás a ver? Tipo, quando tens um fumble, vamos lá, odds, estatísticas, ok? Quando tu tens um fumble, há 50-50... de recuperares a bola, certo? Ou de a perderes. Quando tens um fumble pela endzone, assumimos que perdes a posse de bola, mas não dás à outra equipa nas 20 jardas, dás na uma jarda, em que aí podes ser agressivo do ponto de vista defensivo e tens a oportunidade de ires buscar a bola, de pelo menos fazeres um safety e receberes a bola de volta.
Não concordo. Para mim, é ou o sítio onde foi feito o fumble, dá-se a bola ao ataque.
Não sei se concordo.
O ataque já estava no campo.
Então, imagina que o fumble era feito nas...
Então recuperavas o fumble na endzone.
E a bola vai a caminhar para a endzone.
Se não é recuperado por ninguém, começa nas 10 jardas o ataque.
Não, a bola tem que ser recuperada por alguém.
Não, a questão é que a bola sai na endzone, certo? Sim. Ninguém recupera fisicamente a bola. Não havendo recuperação física da bola, a jogada começa na linha das... onde foi feito o fumble.
Yeah, isto é uma regra que é muito difícil de darmos aqui um consenso. E aliás, dá para perceber, claro, se nós os três já temos perspectivas diferentes, sim. Imagina quando a NFL reúne lá os especialistas todos numa... Aquilo deve acabar com eles todos à porrada, à batatada. Estou a imaginar uma cena assim, tá?
Eu acho que permeia o trabalho defensivo, acima de tudo, também.
Sim, mas lá está, eu sou apologista de premiares, mas ao mesmo tempo não vais, é depois premiar o ataque com a bola numa excelente posição. Tipo, imagina que foi um passo de 80 jardas, neste caso foi um passo até longo, foi um passo para aí de 30 e tal, não foi algo do género, não sei.
Na realidade é um touchback.
Mas olha, no meio disto tudo, a melhor coisa que se pode fazer, sabe o que é? É seguir as lições do tio Bill. Não estiquem a bola para a endzone.
Passou para os Titans, o Vrabel também assumiu isso.
Escolinha do tio Bill. Escolinha do tio Bill, não se estica os braços para a endzone. Mas já sobre outra questão, o impacto da lesão do Mahomes para este jogo, eu acho que teve impacto. E eu quero aqui ser bastante veemente numa coisa. Eu acho que os Chiefs são melhor equipa do que os Browns, sem sombra de dúvidas. Eu acho que os Chiefs tiveram o jogo praticamente sempre sob controle. A saída do Mahomes deu oportunidade aos Browns, ainda que tenho que dar mérito a uma coisa. Joe Woods ajustou muito bem a sua defesa ao longo do jogo. Deu dois touchdowns nos dois primeiros drives da partida e a partir daí foi só field goals. Tem que ser dado o mérito a esse trabalho de ajustamento por parte do Joe Woods. Mas o impacto da lesão do Mahomes claramente que afetou o jogo e acho que os Browns podem ser culpabilizar apenas a eles próprios por não terem capitalizado com o infortúnio dos Chiefs com, lá está, a lesão do Mahomes.
Acho que estes Browns ainda são verdinhos, acima de tudo. Acho que têm muito boas peças, principalmente para o esquema ofensivo que os Browns querem fazer e que Kevin Stefanski quer fazer. Mas em termos defensivos, há ali muito poucas peças ainda, precisam de se reforçar. Não senti que tivessem hipótese. Assim, a partir do final do primeiro quarto, percebi que Patrick Mahomes estava a dominar completamente aquela defesa e que não havia grande volta a dar para este jogo.
Sim, atenção, porque o Mahomes, desculpa Pedro, o Mahomes não foi só a lesão da questão do protocolo de concussão, ele também já estava à rasca do pé. E sim, isso também, de alguma forma, acho que também pode ter tido impacto.
Sim, acho que sim, mas a questão do que o Nuno pegou, acho que para mim é mesmo isso. Os Browns não sabem o que é estar nos playoffs, a realidade é essa, não sabem o que é. Ganharam um jogo em Pittsburgh dificílimo, em que as coisas lhes correram bem e ganharam. E estão em território completamente novo.
Estavam fora de pé.
estão a tentar encher as braçadeiras para ir para o mar alto para tentar andar com os crescidos, mas ainda não são meninos para isso. Mas têm um potencial
grande. O que é que achas que eles têm que reforçar para o próximo ano?
A defesa. Acho que é importante ter. Eles têm linebackers, são ativos, mas rodam muito. Não sei se não era preciso um daqueles que fosse assumido presencialmente mesmo como o melhor. E depois precisam da secundária também um pouco mais forte. A linha ofensiva é espetacular, nem vou falar sobre isso. E acho que o Olivier Vernon vai embora contratualmente. É preciso outro edge rusher, não pode ser só o Myles Garrett.
Concordo. Acho que é pela defesa que eles têm que pegar. Ofensivamente tem ali algumas peças que até podem ponderar a trocar, o OBJ acho que deixa de fazer sentido a partir do momento em que tens um grupo de receivers tão emergente, não é? O Higgins, o Donovan,
muito novos também.
Sim, tem muito, ainda muito, o teto ainda é grande, não é?
Basta ir buscar um no draft, no segundo, terceiro round, que os rookies estão sempre os rookies então estão muito fortes, ir buscar um no segundo round para ir fazer parelha com esses todos, acho que era perfeito.
Concordo. Pronto, olha, vamos falar do último jogo da jornada, aquele que acho que podemos assumir que foi talvez a surpresa. Os Saints eram largos favoritos, era impossível não olhar para os Saints como favoritos depois de terem vencido os Bucks 38-3 em novembro, mas no entanto, lá está, Saints em casa nos playoffs acaba sempre por correr mal, naquele que muito provavelmente acabou por ser o último jogo de Drew Brees na NFL. Os vossos pensamentos sobre o jogo?
E com a maior simpatia do mundo para Drew Brees e pelo legado que deixou, mas finalmente, porque Drew Brees viu-se claramente que, e foi uma defesa, e para mim é essa a história do jogo principalmente, a defesa dos Buccaneers, que foi agressiva o suficiente e não defendeu zonas do terreno que sabia que não tinha que defender. Ou seja, conseguiu fazer turnovers e Drew Brees provou-se uma vez mais que não tem braço para jogar na NFL e é por isso que, pronto, que se vai embora.
Para mim, e falámos antes do jogo, o destaque ia ser o ataque dos Saints contra a defesa dos Bucks. Eu acredito que era daí que ia sair o vencedor. E eu tinha que Sean Payton e Drew Brees iam fazer o suficiente para ganhar o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Todd Bowles e Devin White, especialmente, o Devin White fez um jogão. Construíram muito bem um desenho que tinha muitas vezes os cornerbacks sempre a bater nos receivers em press logo no início das rotas, o que fazia com que aqueles passos de 5, 6 jardas que o Drew Brees costuma fazer fossem muito mais complicados e acho que começou logo por aí que o Drew Brees nunca se sentiu muito à vontade quando eles estavam sempre em cima dos seus alvos e as interseções depois. É impossível. Sim, esta equipa dos Bucks ter 4 turnovers e o ataque de Tom Brady não capitalizar, um ataque que teve muitas dificuldades, vamos a ver. Eu podia falar aqui do play calling, que a meu ver foi péssimo, foi um play call péssimo por parte do Bruce Arians, ou Tom Brady, ou Byron Leftwich, ou os três, houve um play calling péssimo a meu ver, e acho que a defesa é que ganhou o jogo. Se eles vão com o mesmo play calling contra os Packers, vão levar uma coça.
Sim, acima de tudo, há aqui duas coisas que eu gostava de dizer. A primeira foi uma frase que o Nuno partilhou connosco depois do jogo, que foi: ou tu morres um herói, ou tu vives o tempo suficiente para te tornares o vilão. E basicamente, eu acho que foi isso que aconteceu a Drew Brees, ou estava a acontecer, e acho que ele tem que sair, e saiu no, não saiu no timing certo, mas ainda sai dentro do timing certo. Porque acho que se ele continuar, vai estar aqui a protelar uma situação que não é de toda aquela que nós queremos. Sobre o jogo em si, duas coisas, que era o que eu queria dizer em particular, mas duas coisas, novamente. Estou aqui sempre a dizer duas coisas. Devin White, jogo inacreditável, MVP do jogo. Eu tenho poucos adjetivos para lhe dar, mas porque são... É incrível, é mesmo incrível o jogo que ele fez, mas fica mais fácil quando lá está aquilo que o Pedro dizia, os Saints só ameaçam dentro de uma determinada região, claro. E é isso. A maior jogada que eles tiveram foi o passe do James Winston numa jogada roubada aos Bears.
Que é espetacular. Esse roubo do Sean Payton é espetacular.
É por isso, sim, que ele é dos melhores ano após, claro, ano, não é?
O Drew Brees, em 34 tentativas de passe, não fez uma para mais de 20 jardas através,
sim,
do ar.
Isso facilita imenso o trabalho da defesa, não é? Por isso, lá está. A outra coisa, só porque agora estava a pensar no que vocês estavam a dizer dos Browns, precisarem de um defesa. O Lavonte David vai estar disponível. Fica só aqui a dica, por exemplo. Não sei.
É um tipo de jogador e de liderança que os Browns que
eles precisam.
Precisam.
Eles precisam. Por acaso fica aqui já a menção esse encargo. Mas agora sobre o jogo em si, o play calling que o Pedro dizia dos Bucks, é verdade, eu concordo com isso, foi irregular. Acho que claramente não era só alguém que estava... Porque há uma coisa... vocês tiveram comigo nos Devils. Quando alguém está a fazer o play calling, e eu fui o coordenador ofensivo durante uma época e meia, depois acabei por entregar o papel de play calling ao Joey quando ele chegou aos Devils. Quando nós estamos a chamar o play calling defensivo é completamente diferente de chamar um play calling ofensivo. Porque no defensivo... Nós podemos escolher o momento em que somos completamente disruptivos e completamente antinatura com aquilo que estamos a fazer. No ataque, tu tens que estar a pensar com antecedência naquilo que tu queres fazer daqui a 3 ou 4 jogadas. Tem que haver uma fluidez maior. Há jogadas que tu claramente chamas para vires daqui a 3 ou 4 jogadas a algo que tu queres.
Sim, nós nos Devils chegámos a utilizar em termos defensivos várias vezes alguns disguises, alguns disfarces.
Sim, mas é diferente.
Mas que serve para entrar também na equipa, na cabeça do adversário.
Claro que sim, na leitura do quarterback.
Exatamente.
Sim, mas neste caso em particular é tu estares a preparar uma coisa para funcionar daqui a 3, 4, 5 jogadas. E aquilo claro. Que eu senti nos Bucks é que de repente alguém estava a chamar o play calling e funcionava em determinada linha de pensamento. E de repente entrava algo que não tinha nada a ver. Isso até pode funcionar. Mas não acredito que funcione num nível como o da NFL e muito menos num jogo de playoffs. Por isso, eu acho que os Bucks safaram-se em grande parte por causa da sua defesa, sem sombra de dúvidas, e porque Tom Brady em playoffs é inacreditável. Epá, temos que admitir isto. É assim, nenhum de nós... Eu até vou abrir aqui o meu... Eu acho que por acaso tinha dito que os Bucks, na minha previsão de setembro, de quem é que ia até o Super Bowl, eu tinha metido Saints e Chiefs na altura. E eu acho que tinha metido os Saints a jogarem contra os Bucks nos playoffs, com os Saints a vencerem. Acho é que não coloquei isso no final de conferência, até estou aqui a abrir o fecheiro para confirmar. Mas de qualquer das formas, eu acho que muito poucas pessoas podiam antever que os Bucks fossem chegar. Por acaso eu tinha aqui os Bucks a jogarem contra os Saints no final da conferência da NFC. Por acaso tinha isso alinhado em setembro. Mas eu nunca pensei que, depois do que vimos na fase regular, em particular entre estas duas equipas, que isso fosse acontecer. Mas é muito difícil de ir contra o Tom Brady nesta fase e ele está claramente no nível que poucos podem ambicionar estar. Mas pronto, olhem, sobre este jogo, pouco mais a dizer. Terminamos o prato principal. Não sei se vocês já estão de barriga cheia ou não. Se ainda guardaram aqui espacinho para a sobremesa.
Eu estou sempre pronto para a sobremesa.
Também eu. A sobremesa, sobremesa vai para o coração, não há problema nenhum.
Ah, é? Então agora é que vamos ver onde é que o teu coração está, Pedro.
Ui.
Porque a sobremesa é fazermos agora aqui um bocadinho uma antevisão rápida sobre o jogo entre os Buccaneers e os Packers e entre os Chiefs e os Bills. O que é que podemos esperar deste jogo? E se calhar vamos começar então pelo duelo que é mais antecipado. Eu não consigo dizer que não estou mais entusiasmado do que isto. Bucks e Packers, quais é que são os vossos pensamentos para este jogo?
Epá, estes ataques juntos, e Aaron Rodgers e Tom Brady e duas defesas que estão em crescendo, os Buccaneers logo depois de jogarem contra outra lenda no Drew Brees, vão jogar contra outra lenda em Aaron Rodgers, a poderem fazer a mesma coisa, só que eu acho que e apesar dos Buccaneers serem a melhor defesa da NFL contra a corrida, que os Packers vão conseguir, através da criatividade, a sério, acredito na criatividade de Matt LaFleur, digamos assim.
Sim, eu acho que o ataque que Matt LaFleur consegue instalar, acho que vai conseguir correr a bola, não diga à vontade porque não acredito, mas acho que vai conseguir correr a bola e acho que vai conseguir juntar isso ao que é um Rodgers num nível tremendo e conseguir ganhar esta partida. Estou muito interessado em ver Carlton Davis contra o Davante Adams. Carlton Davis vai querer jogar em press com o Davante Adams, só que o Davante Adams é capaz de ser o melhor em releases, em pois. Sair para a rota na NFL, e por isso o jovem cornerback pode ter um dia tramado, mas de qualquer maneira estou muito entusiasmado para ver esse duelo e o play calling dos Bucks, que espero mesmo que melhore, porque senão pode ser aí uma das chaves para o insucesso da equipe.
Sim, imagina, por acaso aqui uma curiosidade, nós já tínhamos falado disto entre os três em off. Estas duas equipas, estas quatro equipas que vão jogar neste fim de semana, já jogaram entre si, curiosamente, na mesma semana da fase regular, na semana 6. Os Bucks venceram 38-10 os Packers. 38-10. Depois de os Packers terem estado a ganhar 10-0. Foi o pior jogo da época do Aaron Rodgers. Eu estou nos Packers também. Eu acho que os Packers vão vencer. E foi a minha previsão. Para estes playoffs. Mas, e vocês sabem que depois de um mas, vem sempre aqui qualquer coisa. Mas, eu tenho muito, muito medo deste jogo para a equipa dos Packers. Eu acho que não vai ser de todo um jogo fácil para nenhuma das equipas. Tom Brady é simplesmente inacreditável, temos que voltar a dizer isto. Estar onde está, com a idade que tem, depois de todo o escrutínio que levou de ter mudado de equipa e tudo mais, eu custa-me ir contra ele. Eu estou mesmo com muita dificuldade em ir contra ele.
E a correr a bola, está a correr a bola, Ronald Jones corre a bola, Fournette corre a bola, a defesa farta-se de jogar à bola. Epá, é complicado ir contra.
Olha,
Tom Brady.
E o Pedro destacou um duelo, eu destaco outro. Kenny Clark contra o Jensen. Ouçam, aquilo vai ser incrível, vai ser uma loucura.
Jura.
Ouçam, esses dois vão se matar naquele relvado, aquilo vai ser um jogo inacreditável. Mas eu estou do lado dos Packers, eu acho que estou mais no gênio de Matt LaFleur, como o Nuno disse. Acho que ele vai encontrar forma de ajustar a equipa, mas acho que este é daqueles jogos que pode, tal como aconteceu no jogo da fase regular, pode estar a correr muito bem para de repente correr muito mal. Pá, por isso estou muito entusiasmado. É sem sombra de dúvidas um Super Bowl antecipado. Eu ando a pedir aos deuses do futebol americano um Super Bowl entre o Rodgers e o Brady, pá, aí desde 2014. Já não vai dar para acontecer, porque estão nos dois na mesma conferência, mas isto é o mais parecido que podemos ter. Pá, e estou
mas
muito
o jogo do outro lado, o jogo do outro lado entre o Josh Allen e o Mahomes, não brinquem comigo.
Sim. Agora se calhar saltamos então para esse jogo, porque para mim a grande conversa é realmente se Mahomes vai jogar ou não, porque eu claramente tenho uma posição se Mahomes jogar e claramente tenho outra posição se o Mahomes não jogar.
Temos todos, mas eu acho que...
Eu acho que o Pedro não tem, eu acho que o Pedro
quem,
não tem.
Quem é que é o médico que vai dizer que o Patrick Mahomes não pode jogar?
O médico da NFL.
Epá, imagina, aí uma coisa, Nuno, aí uma coisa. Eu acho que os protocolos existem e têm que ser seguidos.
Mas já se sabe... Atenção, e não é dentro disto, já se sabe que não foi uma contusão na cabeça, que foi uma questão no nervo, etc, etc, já saiu a explicação disso. Continua em protocolo de contusão na cabeça, mas basicamente...
Sim. Esperemos é que esse só nervo seja melhor, por acaso não faço a mínima ideia se o tempo de recuperação vai ser maior ou não, mas para todos os efeitos vou assumir que Mahomes irá jogar. E para mim os Bills continua a ser a minha escolha, mas há que notar aqui algumas coisas. Primeiro, buscar a semana 6 que o André disse, os Chiefs tiveram 245 jardas de corrida. 245. Isso seria de esperar que os Ravens fizessem isso contra os Bills, mas acho que porque os Bills vão puxar muita gente para defender o passe, é possível que o jogo em corrida funcione outra vez. O Hill e o Kelce são bons e parece que cada jogo que passa ficam melhores, é impressionante. E do lado dos Bills, o que tem, entre aspas, a seu favor é o ataque dos Bills ganhou o primeiro jogo, a defesa dos Bills ganhou o segundo jogo. As boas equipas ganham de maneiras, que arranjam maneira de ganhar, independentemente do que seja. Os Patriots, a dinastia dos Patriots é feita com, às vezes ganhava o ataque, outras vezes ganhava a defesa, a realidade é que eles ganhavam sempre. Eu acho que estes Bills estão preparados para ser uma equipa que é capaz de ganhar de qualquer maneira. Ofensivamente, o Diggs é certo que vai fazer um show, porque está a fazê-lo e vai continuar a fazer. Talvez o receiver mais impressionante desta época, entre ele e o Davante Adams. Mas é preciso o Beasley, é preciso o John Brown, é preciso o Gabriel Davis, o Singletary.
Sim, e já agora o Beasley teve bola no último jogo. Completamente secadíssimo pelo Humphrey. Que por acaso foi interessante a tática defensiva dos Ravens, meter o Jimmy Smith no Diggs, muitas vezes. O Humphrey sempre no goal, Beasley... E tinham sempre a ajuda do safety e também a ajudar no Jimmy Smith. Epá, mas eu muito sinceramente, se o Mahomes jogar... A questão é, perceber também os efeitos da lesão no Mahomes. Mas se o Mahomes jogar, e indo buscar o jogo da semana 6, eles tiveram 466 jardas de produção ofensiva. O Mahomes teve um QB rating de quase 130. É verdade que os Bills são uma equipa completamente diferente daquela que eram naquela altura. Mas eu não vejo a defesa dos Bills a conseguir parar este ataque. E em sentido inverso, eu gosto muito daquilo que estou a ver da defesa dos Chiefs. O Tyrann Mathieu está inacreditável também, a jogar muito bem. Apanharam a linha defensiva dos Chiefs, apanhou se calhar a pior linha ofensiva que se podia apanhar. E comportou-se ok. Eu acho que esta defesa do Steve Spagnuolo é, acima de tudo, resiliente. É uma defesa muito resiliente. E que já esteve no palco grande e que sabe estar neste tipo de jogos. Por isso, eu com o Mahomes vou Chiefs, sem o Mahomes eu vou para os Bills, mas não é por confiar muito nos Bills, é por não haver Mahomes e não confiar todo no Chadini. Basicamente é isso.
Estou contigo a 100%.
Não, e já agora,
tu votares contra os Bills, estou eu bem, André.
É isso, era o que eu ia dizer. Eu recebi umas mensagens de alguns adeptos dos Bills a dizerem: continua a apostar contra os Bills, Amuri, porque sempre que eu aposto contra os Bills, eles ganham.
É isso, continua.
Por acaso é verdade. Mas olha, já agora outra coisa que também estava agora a pensar. Se esta história toda do Brian Daboll e do Leslie Frazier realmente se concretizar, eles não saírem de Buffalo, isto é das melhores coisas que pode acontecer para a equipa de Buffalo.
Sim.
Porque mantém o core de treinadores, mantém a partir do core da equipa, assim de cabeça só sei que o Matt Milano está em ano de contrato, olha, outro linebacker interessante para os Browns pensarem na vida deles. Mantém o core da equipa e os Bills vão ser competitivos, sem sombra de dúvidas. Mas acho que este ano ainda não é o ano deles, se o Mahomes estiver no relvado. E já agora, só aqui por curiosidade, neste momento, pelo que eu percebi, eu e o Nuno estamos num Super Bowl Packers e Chiefs e o Pedro está num Super Bowl Packers e Bills. Mas qual é que era o Super Bowl que vocês... Imagina, era esse o Super Bowl que vocês gostavam de ver? Ou algum outro Super Bowl, por algum motivo narrativo que seja, que gostavam de ver?
Eu claramente que gostava de ver o Tom Brady no Super Bowl. A décima Super Bowl da carreira de Tom Brady. Não digo para ganhar, ok? Não tenho que ganhar. Pode ganhar, não tenho que ganhar.
Mas estar lá, não é?
Mas estar lá. Torná-lo sem sombra de dúvidas, porque já não há, não é? O GOAT. Yeah.
Eu gostava muito, eu acho que os Bills irem ao Super Bowl e apanharem o Tom Brady era coitados, estás a ver? Coitados, não mereciam.
Mas acho que a narrativa até mais interessante era, e isto numa visão geral da liga, era o Mahomes contra o Brady.
Era a entrega do estandarte, não é?
O segundo menino prodígio, não é? No Mahomes contra o GOAT que é o Brady.
É verdade. Mas olha, eu acho que independentemente de tudo, este dia 24 vamos ficar bem servidos e no dia 7 de Fevereiro vamos ficar bem servidos, de certeza absoluta. Tenho zero dúvidas disso. Então, olhem, antes de terminar, aqui só tempo para o Chiripiti, que quer falar sobre esta questão do teto salarial, porque é um tópico que tem estado a ser muito abordado aqui nas nossas emissões, e para explicar aqui um bocadinho de forma resumida, porque isto é um tópico muito complexo e muito difícil às vezes de conseguirmos aqui explicar. Basicamente, a NFL tem um teto salarial, em que todas as equipas têm o mesmo valor de ordenados para alocar à sua equipa, aos seus jogadores que fazem parte, que compõem o plantel. Isto surgiu em 1994, na altura o teto salarial era de 34 milhões e 600, e é ajustado de ano para ano com base do dinheiro que entra na liga. Sendo a NFL uma liga privada, todo o dinheiro que entra depois é dividido pelas equipas e por quem faz parte dos stakeholders e tudo mais, sendo que isso obviamente foi sempre progredindo, porque a NFL tem subido de popularidade ano após ano. Em 2013, só para situar, o teto salarial já estava nos 123 milhões, ou seja, em 19 anos passou de 34 milhões para 123 milhões, e existe a tendência da maioria das equipas, quando faz um contrato com um jogador, colocar o contrato naquilo que é chamado back heavy, em que paga mais no final do contrato do que no início, para isso só impactar o cap salarial dos anos mais à frente. Outra técnica que as equipas acabam por utilizar é dar os bónus de assinatura extremamente elevados, que depois esse dinheiro é dividido ao longo dos anos de contrato. Por exemplo, se um jogador fizer um... Vou pegar um exemplo qualquer. O Aaron Rodgers renovou por 5 anos com um contrato de signing bonus de 25 milhões. Esses 25 divide-se pelos 5 anos, em que impacta 5 milhões todos os anos no teto salarial. Basicamente, é assim que as coisas funcionam. E pegando agora em dois exemplos concretos, e se calhar passo um bocadinho a bola aqui ao Pedro, que eu sei que ele também está mais ou menos por dentro disto. Os Saints, quando nós dissemos na emissão que está com um cap salarial projetado de menos 100 milhões para a próxima temporada, é porque tem contratos que estão projetados no próximo ano a ocuparem muito espaço, e a equipa tem uma opção que pode fazer, não é, Pedro?
Sim, e dizer que a projeção, as equipas podem estar sempre projetadas até que ter esse valor negativo, mas chega o dia da nova época e a partir daí é que não se pode ter esse dinheiro como negativo, porque já estamos a falar de dinheiro relativo a esta época. A questão que as equipas fazem muitas vezes é, ou quando há trocas, ou quando se tem de ajustar, é em vez de se fazer o contrato, é ajusta-se o contrato a alguns jogadores já existentes para transformar algum do dinheiro alocado em signing bonus para reverter outra vez por cima pelos anos todos. Mas sim, tu explicaste da melhor maneira a parte, entre aspas, fácil, porque isto, como nós falámos, é quase preciso uma licenciatura, mestrado e doutoramento para conseguir lidar com estas situações.
Sim, isto mexe com muitas, muitas outras nuances. Por exemplo, o exemplo também do Carson Wentz, que nós dissemos que se os Eagles o quiserem despachar, é um suicídio em termos de cap salary.
Já percebemos que não querem fazer, não é?
Sim, não podem, mesmo que quisessem, não podiam fazer isto, porque basicamente neste ano em que estamos, o Carson Wentz tem um salário base de 1.300 milhões, e depois tem signing bonus cerca de 17 milhões. Para o próximo ano, o salário base dele está nos 15 milhões e 400 e tem valor de signing bonus na casa dos 20 milhões. Se eles o quisessem mandar embora, eles tinham que pegar nesses 34 milhões deste ano mais o dinheiro de signing bonus dos anos seguintes, que dá o excelente dead cap de 59 milhões.
Maravilha.
Ou seja, não podem fazer isto. E a equipa que o receber só tem que aportar o salário dele desse ano. Não tem que se preocupar com o dead salary, com o dead cap. Esse dinheiro é da equipa que o transferiu. Ou seja, isto é uma coisa muito complicada. E isto também acaba por ser algo que pesa muito na tomada de decisão, ou devia, naquilo que nós falámos nas entradas, que é os treinadores que vão para novas equipas. Os Jaguars são hiper apelativos porque têm quase 100 milhões de cap salarial livre. Os Texans, ninguém quer ir para ali, que têm negócios e têm contratos bastante complicados, obra e graças do senhor Bill O'Brien, podem agradecer aqui todos os adeptos da equipa de Houston a esse senhor. Mas isto é um tópico, eu particularmente eu gosto muito, porque eu gosto muito deste lado analítico e acabo também por trabalhar um bocadinho dentro da área de recursos humanos e tudo mais. Mas é um tópico muito interessante ver como é que as equipas gerem isto e como não é só a gestão desportiva, não é só a gestão de egos, é também preciso fazer uma excelente gestão do ponto de vista de recursos humanos e de finanças e de contabilidade e tudo mais, não é? E por isso é que também entra aqui aquele tópico, novamente, de é bom quando se tem um rookie tão talentoso a quarterback, porque dá-nos a oportunidade de, ali num contrato de 4 ou 5 anos, colocar cap salarial para estrelas, para ter o quarterback, e falo obviamente dos Chargers, com um contrato baratinho, a poder ganhar um Super Bowl, como o Mahomes fez, e como o menino Josh Allen vai tentar fazer este ano.
Vai fazer este ano também, peço desculpa, só para corrigir.
Este menino, olha, bebeu o xiripiti e ficou assim.
Ficou assim.
A saber? Não tem idade
acuso
para beber
logo,
xiripiti.
Acuso logo.
Não tem, não tem. Mas pronto, olha, meus amigos, foi aqui mais um podcast. Muito obrigado pela vossa companhia. Quando voltarmos para a próxima semana, já vamos saber quem é que são as duas equipas no Super Bowl. Muito ansioso por isso. E muito ansioso também pelo dia 24 de janeiro, onde vamos ter então os dois finais de conferência na Eleven, às 20h05, com o jogo entre os Bucks e os Packers, e depois às 23h40, entre os Bills e os Packers. Já agora é o Nuno é que vai comentar comigo o jogo dos Packers com os Bucks, e vou ter que levar com o Pedro nos Bills e nos Chiefs, não é?
Claro, para animar a malta.
Ai, estou desgraçado.
Vamos embora.
Estou desgraçado. Mas pronto, olhem. Obrigado aqui a todos por mais uma vez estarem aqui na nossa companhia. É sempre um prazer. Podcast Eleven, ouvir na Desportiva é outro nível. Desejo-vos a todos uma excelente semana, um grande abraço e até ao dia 24 para o final de conferência.
Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most lethal! Goddamn, we...